daqueles estudantes que estão ingressando em trabalho social, seja da parte dos trabalhadores de mais tempo, que estão nas instituições, na prática profissional, que é que a teoria nada tem a ver com a prática. Isto me preocupa muito. Há uns 6 meses, mais ou menos, nós tivemos em Brasil um encontro de pesquisadores. Chamamos pesquisadores, investigadores, não? Sociais, que já estamos, creio que, no 11º encontro de investigadores de trabalho social. Então, a cada 2 anos, temos essa oportunidade de apresentar aquilo que nós temos trabalhado em termos de investigações. E um tema que eu desenvolvi nesse encontro, que nós fizemos uma mesa coordenada, que são várias investigações sobre o mesmo tema, por exemplo, neste caso, foi a formação profissional, eu desenvolvi uma reflexão sobre essa que eu chamo de falácia. Se diz falácia, uma coisa falsa. Que é esta ideia que a teoria nada tem a ver com a prática. E se isto fosse verdade, nós poderíamos dispor da teoria. Outra coisa que também, não sei se aqui, mas em Brasil, se costuma ouvir muito, escutar muito, é de que nós, trabalhadores sociais, estamos formando teóricos. Precisamos formar práticos. Ou seja, que em la formação de trabalhadores sociais há muita teoria e pouca prática. É também outra falácia. Ou seja, nós temos que pensar qual é o valor da teoria para uma profissão como a nossa, que é fundamentalmente interventiva, e por isso, para intervenir, temos que ter uma leitura da realidade. Eu não hago uma leitura da realidade, sino com uma teoria. Então, tenho que ter uma teoria que me inspire, que me orienta. Às vezes, nós buscamos como se fosse a um mall, buscar várias teorias e vamos escolhendo como se escolhe, por exemplo, os presentes de Navidad, e vamos recortando vários presentes, e colocamos numa cesta e vamos para casa muito felizes para presentear a cada pessoa de uma maneira diferente através destes presentes. Nós usamos a teoria muitas vezes como se fossem coisas que se escolhem no mall, num supermercado, não sei se você diz assim, onde se compra coisas de comer.
Sempre comer.
Só se abre em comer. Quando vamos parar de comer? Temos que fazer um programa aqui, como esse seu, Lucio, um programa para diminuir nosso peso, nossa fome, hambre, el hambre. Isso é uma broma. Não comemos por hambre, né? Este que é pior. Isso é pior, muito pior. Muito pior. Mira, então, eu dizia, nós temos que pensar e ter claro que teoria é aquela que nos orienta, que nos permite ler a realidade. Porque sem uma teoria, nós não conseguimos fazer uma leitura da realidade. E muitas vezes nós não identificamos qual é a teoria que está subjacente à leitura que nós fazemos da realidade. E, pior, muitas vezes nós quando não percebemos, estamos utilizando uma teoria que é, por exemplo, o pragmatismo, que é aquela que orienta as ações instrumentais. Ou seja, não importa quais os meios, porque o pragmatismo está preocupado com a utilidade que a resposta tem, e não com a resposta em si, com seu conteúdo ético, político, científico, etc. Então, nós vamos falar um pouco desse potencial que é a teoria para uma profissão que é fundamentalmente interventiva, mas não pode intervenir senão através de uma teoria. Uma teoria que, incluso, vai nos permitir eleger quais são os instrumentos, que tipo de investigação, por exemplo, como um instrumento que eu tenho para intervenir, que tipo de investigação que eu vou desenvolver, é uma investigação qualitativa ou estamos preocupados somente com as estatísticas? São coisas diferentes, são orientações diferentes e que vão repercutir de maneira diferente em la realidade. E nós outros que estamos insertos em la realidade, porque somos sujeitos da história, sujeitos teleológicos, porque colocamos projetos, projetamos aquilo que desejamos fazer, então nós, em na mesma medida que vamos intervenir em la sociedade, também recebemos da sociedade influência. E na mesma medida em que nós transformamos um âmbito, uma parte, uma esfera da realidade, nós transformamos a nós também. Então, somos seres que estamos interagindo o tempo todo, e as respostas que nós damos, elas retroagem sobre nós. Isto é muito importante, porque nós mudamos pouco, mas esse pouco vai a retroagir sobre a pessoa, o sujeito, e esse sujeito também se transforma, também se cambia, também se modifica. Então, esta relação entre ambiente, né, e sujeito no processo de trabalho é muito importante, porque nós, como decimos quando tratamos de trabalho em uma perspectiva mais ampla, e as determinações de trabalho que o homem vai à natureza, transforma a natureza, a natureza vai a se constituir em objetos para que o sujeito se reproduza social e materialmente. Por quê? Porque eu vou fazer o fogo para assar a carne para comer. A natureza se transformou em um meio para que eu asse a carne para comer, um meio para que eu me proteja de frio e de los animais. Então, eu estou atuando na sociedade, intervenindo na natureza e transformando a natureza em coisas para que eu pude sobreviver. Esse é o sentido amplo do trabalho. Portanto, na medida em que o homem transforma a natureza, também se transforma a si mesmo e vai se ubicar com outros homens. Por quê? Porque quando ele faz a técnica, quando ele encontra, quando ele projeta a técnica del fuego, ¿sí? La técnica del fuego, él deja como un legado para otras personas que él nunca va a conocer esta técnica de hacer el fuego. Entonces, todo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, una nueva experiencia, un aperitivo, un inquérito social, un estudio social, nosotros dejamos como legado para otros trabajadores que van nos suceder, para otros trabajadores que van poder conocer a través de algo que nosotros producimos. Tudo que nosotros producimos en nuestro trabajo es algo que va a nos conectar, nos ubicar a otra gente, a otras personas. Va a nos ubicar, va a nos vincular a los juízes que van a leer, pero no solamente, a la equipo que participa junto, a aquel sujeto que es la persona da cual nosotros estamos escribiendo sobre su vida, y cosas que el futuro de esta persona que nosotros tal vez nunca más tengamos contacto. Entonces, todo que nos hacemos retroage sobre el ambiente que nosotros estamos insertados. Queda claro isso, que também é importante, porque nós perdemos de vista que o que fazemos tem implicações e se constitui a herança que nós vamos deixar para as pessoas. É nossa herança, que pode ser mais rica, mais pobre. Rica em quê? Rica em calidad de trabajo, no en moneda, no en dólar, rica en calidad de trabajo, rica porque proporcionó una modificación, porque accionó elementos nuevos y no solamente la reproducción. Y la teoría nos permite esto, y la investigación nos permite esto, nos permite buscar el nuevo, a ser diferente, a ser com mais qualidade. E, nesse sentido, estou falando de uma teoria eminentemente crítica, porque as demais apenas justificam a instituição, apenas justificam o cotidiano, apenas justificam a reprodução social. Então, tenho que ter, se eu quero uma prática de nova qualidade que seja, que transcenda as práticas tradicionais, não hablo solamente nas práticas de caso, grupo e comunidade, que são práticas clássicas de trabalho social, hablo mesmo práticas que são que transcendem essa como se diz? Como triada? Essa triada. Sim? Mesmo práticas que transcendam isto podem ser tradicionais, podem ser conservadoras, dependendo de coisas, de objetivos e muitas vezes de não termos clareza do que estamos fazendo. Então, muitas vezes, fazemos, mas não sabemos o que fazemos. Fazemos coisas que reproduzem o mesmo, que reproduzem a sociedade, que estabelece elementos muito, muito mais de conservação do que de câmbio, de mudança. Muitas vezes, quando nós miramos com prejuízos para os sujeitos, isso tende a colocar, a manter a sociedade dentro de uma ideologia que falávamos ayer. A ideologia da sociedade capitalista. Então, muitas vezes, nós mantenemos, porque perpetuamos Porque repassamos, o sexto senso diz, porque transmitimos esta ideologia por ações, por comportamentos, por formas de intervenir. Estamos somente reproduzindo a ideologia. Então, uma teoria crítica necessita daquele método que eu falava ayer, daquele método que é o método do movimento, o método que busca a perceber, compreender a sociedade em uma perspectiva de totalidade, que também falávamos ayer, o método que permite se perceber as contradições. Nós não temos que criar as contradições, elas já existem. E por isso podemos reforçar alguns interesses que estão presentes no espaço profissional, tanto das políticas sociais quanto do cotidiano. Então, a contradição. E, para tanto, nós temos que conhecer as mediações, mas não se pôde pensá-las nem como uma intermediação, como falamos ayer também, mas temos que pensar as mediações como os vínculos, como as possibilidades, como as instâncias de passagem de uma coisa a outra, de um momento a outro, de uma singularidade, de um conjunto de determinações singulares para as determinações universais. E esse campo que une, que unifica as determinações singulares ao universal, é um inteiro campo de mediações. Inteiro campo de mediações que vai mostrar como é o objeto que estamos estudando, como é o objeto que estamos intervenindo. Então, hablei duas coisas. Uma coisa é a teoria, o conhecimento que pode ser de vários níveis. Outra coisa é a prática. Então, estamos falando de teorias que possuem uma dimensão ampla. São teorias que explicam a sociedade. Esta teoria que explica a sociedade também explica as instituições, também explica os movimentos sociais, também explica o contexto institucional, também explica o cotidiano. Não se pudo haver, só um minuto, uma teoria que explique só macroscopicamente e uma que explique só o microcosmo do cotidiano.
Diga, Paulo. Sí, no es en ese sentido. Las ciencias sociales son muy abundantes teorías y de pronto, inclusive, quisiera que es posible que se refiriera a tus propios referentes teóricos.
No comprendí.
Tus propios referentes, a la sociedad de que cuáles son los.
Ah, claro.
Y luego, ¿cómo se resuelve este asunto? Porque, el asunto teórico es muy complejo y yo creo que hay tantas teorías como autores. Una persona y una tradición, no es una obra de Dios y un carácter.
Es posible,
yo no consigo. Ok, sí, pero. Mi punto de vista es que hay muchas teorías.
Claro.
Y no es lo mismo una acción, por ejemplo, asistencial.
Claro.
Que una acción, por ejemplo, en un nivel de diseño de políticas públicas, porque. Inclusive los niveles de análisis son diferentes. y los autores a los que yo acudo para una acción de planificación y los que yo acudo para una acción, digamos, terapéutica, son totalmente distintos e inclusive tienen antecedentes diferentes. Entonces, yo no sé si vos te referís solamente a las grandes tradiciones teóricas y sociales, o si aquí en el pueblo también las teorías más específicas que tienen que ver con la función o la competencia en concreto que estás estudiando.
Perfecto, comprendí perfectamente. Mira, entonces, ¿qué teoría yo estoy hablando? Estoy hablando de una teoría social que, como yo digo, tiene un conteúdo crítico y que está embasada en el método dialéctico. Estoy hablando de la teoría social marxista. O sea, a partir del método dialéctico, que no es posible en otra teoría social, nosotros vamos a conocer la realidad tanto do punto de vista, tanto en sus aspectos universales, o sea, macroscópicos, como el cotidiano. Es posible porque incluso hablé de una autora que es Agnes Heller, que es una autora marxista y que va a estudiar el cotidiano. Es posible porque la subjetividad de los hombres es tratada dentro de la perspectiva marxista por medio de la teoría de la alienación. Son varios estudiosos que discuten la teoría de la alienación. O sea, ¿cómo nosotros nos alienamos o tenemos una sociedad, una sociabilidad que es objetual? Entonces, tanto procesos subjetivos quanto processos objetivos, os autores marxistas têm uma resposta para a sociedade. Mas agora vou falar solamente de la teoria social no âmbito de pensar a sociedade e todos os processos sociais que estão postos, que estão insertados em la sociedade. Desde os processos subjetivos até os processos objetivos. O que que nós chamamos de teoria? Um conjunto de proposições que se articulam para explicar uma sociedade. Um conjunto de proposições que me ajudam a mirar a sociedade e explicá-la como ela existe, qual o seu modo de ser, qual a sua, como se ela se estrutura, qual a sua lógica imanente. Ou seja, as coisas têm uma lógica, um modo de ser. Como é na sociedade burguesa? Não é como cada um de nós queremos, é como é. Se nós gostamos ou não, é juízo de valores. É importante, mas eu não pude confundir sociedade ou teoria social com juízo de valores. Quando a mim não me gusta a sociedade burguesa, eu estou emitindo juízo de valores. Quando eu digo, a sociedade burguesa é a sociedade da explotação, eu não estou emitindo juízo de valores, eu estou buscando o erro central que dá sustentação, ou seja, a lógica imanente a esta sociedade. Quando eu digo, esta sociedade é mobilizada por la lucha de classes, eu estou dizendo que esta sociedade, gostando ou não, querendo ou não, isso não é um juízo de valores, é uma observação. É um estudo, quer dizer, é resultado de um estudo que nós hicimos para compreender a sociedade. Então, isto é conhecimento, mas não há conhecimento neutro. Há conhecimento que me encamina para este ou aquela direção, a orientação. Todo conhecimento leva a uma orientação prática. Então, em la medida que eu compreendo a sociedade desta ou daquela maneira, ou de outra maneira, eu estou buscando respostas. Por isso respondemos de maneira diferente à realidade. Porque compreendemos essa realidade de maneira diferente e, portanto, vamos buscar outros outras formas de intervenir. E, portanto, a prática é algo diferente da teoria, pero não é algo incompatível com a teoria. Muito por lo contrário, por lo inverso. A prática é algo que permite, é algo que está sendo orientado por uma teoria. E a teoria é algo que guia, que orienta, que dá um direcionamento para a prática. Então, as duas coisas, embora sejam coisas diferentes, porque o âmbito da teoria é um, o âmbito da prática é outro. O âmbito da teoria, por exemplo, é o âmbito da possibilidade. Então, eu não pude pensar que de uma teoria, eu pude imediatamente realizá-la em la prática. Senão, tenho que identificar que seu papel é de imprimir um conhecimento, permitir ou oferecer um conhecimento. O que transforma a realidade não é a teoria, é a prática. Então, eu necessito de mediações que articulem, que se colocam entre a teoria e a prática. Esse conjunto de mediações ou de mediação me permite fazer ou identificar muitas vezes uma prática que a teoria social está orientando-la. E o mesmo, o contrário, o revés é verdadeiro. Ou seja, de uma prática, de uma teoria, eu vou derivar determinado tipo de intervenção. Perguntava Pablo, sim, mas existe, por exemplo, orientações que explicam a sociedade burguesa como um todo. Mas há também orientações que explicam partes da sociedade. Por exemplo, um estágio determinado do capitalismo, que é o estágio dos monopólios, que é este que nós estamos vivendo, é um estágio diferente do estágio anterior, que era um estágio estágio concorrencial. Há autores marxistas que discutem essa questão, que estudam partes da sociedade, não em separado, pero que em uma perspectiva de totalidade. Ou seja, utilizam o método dialético para estudar partes da sociedade. Sim? Então, autores que vão explicar como se coloca, por exemplo, um tipo de sociabilidade, como já lo digo, que é a sociabilidade objetual. É um autor que toma da matriz da teoria social crítica, da teoria social marxista, para fazer para ir mais allá, descendo. Estou falando agora de uma forma de sociabilidade. É para allá do que se pensava a partir de decidir sobre como é a sociedade. Então, é possível que os autores aprofundizem determinadas partes de uma teoria macroscópica como esta, para explicar o quê? Para explicar novos processos que estão se desarrojando. Por exemplo, em Brasil, há um avanço em termos de uma determinada cultura que abarca que hoje explica as crises e aceita as crises. Há alguns autores marxistas que profundizam determinados assuntos, como, por exemplo, a crise atual, a crise que nós estamos vivendo. O que isso vai diferenciar? É que a matriz teórica é a mesma. Aunque outras teorias, outras formas, outras não, mas formas de profundizar determinados processos ou fenômenos que são novos, novos, e que apareceram agora. Então, as pessoas buscam compreender novos fenômenos a partir de uma mesma matriz teórica. Então, por exemplo, o que nós chamamos de teorias de médio alcance. O que quer dizer? Teorias que explicam, por exemplo, as instituições. O que nós não concordamos é com a busca de teorias de médio alcance que estão situadas em universos teóricos distintos. Por exemplo, vou buscar a Foucault e vou buscar a Mandel, que é um autor marxista que vai estudar lá o estágio de desenvolvimento atual que nós estamos ubicados. É impossível juntar coisas que têm orientações diferentes para as nossas intervenções. Então, o que é difícil é quando isso acaba sendo, quando várias teorias se misturam na forma de ecleticismo. Diga, Fred.
A coisa rica é na demanda, basicamente, tema, realmente, la singularidad que tenemos nosotros de intervención terapéutica de Estados Unidos en el caso, nos dice, bueno, ¿cómo trabajar el marxismo en la parte terapéutica? Es una demanda que existe constantemente, ¿de cuál referente teórico puede llevar un proceso terapéutico?
Perfecto.
¿Verdad? Que se articule a una teoría social con mucho marxismo.
¿Y lo que se habla como terapéutico? ¿Qué es el terapeuta?
Bueno, eso, hay una investigación en curso sobre eso, la maestría exactamente, que trata de revelar qué es lo que están haciendo por lo terapéutico, la búsqueda que está abriendo.
Sí, porque es importante saber lo que se terapeuta muchas veces.
No, claro, eso es una demanda que nos hace a nosotros.
Comprendo, claro.
La preocupación que yo quiero plantearte a vos es exactamente cómo poder hacer una argumentación ese tema, porque tenemos de todo. Hay, por ejemplo, gente que dice que desde una postura crítica vinculando a la teoría sistémica para la intervención terapéutica, o que son una postura crítica vinculando el psicoanálisis para una intervención terapéutica. O sea, ese referente creo que es para nosotros muy importante como discutirlo acá.
En Brasil, no sé si es lo mismo, nosotros también tenemos un equívoco que es decir, quando se trabalha com família, normalmente se pode trabalhar dentro de uma perspectiva sistêmica. Isso não é verdade. Hablávamos hoje com outros colegas de que há uma perspectiva de trabalhar pela via das políticas sociais para as famílias, que é muito diferente da perspectiva sistêmica, porque qualquer pessoa que estuda e profundiza a teoria sistêmica sabe que ela coloca os sistemas acima de los indivíduos, de los sujeitos. Então, quando se tem uma perspectiva em que o sistema é algo que está fora, que é uma coisa anterior, exterior e superior aos indivíduos, se retira completamente da perspectiva histórica e, portanto, não há história, não há contradição, há sistema que está em equilíbrio e, portanto, a homeostase, não sei como se diz essa palavra, a homeostase é algo que está em permanente, é algo que funciona e hace funcionar o sistema e não a contradição. São coisas que não se combinam. Então, se eu hablo em contradição, não estou falando em sistemas. Eu não creio que uma teoria que considera os sujeitos, que considera os sujeitos históricos enquanto tal, não se pode falar em família. Muito pelo contrário. Então, creio que é um equívoco de nós queremos que a teoria responda a problemas e processos que estão em ebulição na sociedade. A teoria não responde processos. A teoria nos permite mais questionamentos. Nós fazemos teoria e conseguimos intervenir porque perguntamos. A teoria nos exige perguntas, as respostas serão dadas pela prática. E, portanto, não dá para fazer uma pergunta e ter outra resposta. Isso é esquizofrenia. Não?
Yolanda, e se na construção desse tipo de trabalho se percebe a família como sistema onde o indivíduo interactua e se relaciona?
Há contradição?
Por quê?
Há contradição? Não, eu pergunto. Porque toda teoria sistêmica abstrai uma questão que é a contradição da sociedade. Ou seja, o indivíduo não é um sistema, é um sujeito com partícipe da sociedade que tem, que está ubicado em uma classe social, ou seja, é uma interpretação de los sujeitos diferente da interpretação de que esses sujeitos são indivíduos, pero são também classes sociais, pero são também pertencentes ao gênero humano. Esse gênero se relaciona, se articula e tem, e avança e retroage. Ou seja, há tanto continuidades quanto possibilidades de regressão. Então, há uma perspectiva que esta de perceber a sociedade como um sistema não abstrai exatamente isto aqui. Não vai avenir a sociedade numa perspectiva de totalidade. Ou seja, processo de totalização. Os sistemas não se modificam. Os sistemas não se cambiam. Podem se modificar, mas sempre vão se estabilizar depois. Então, a perspectiva de la revolução, de la del cambio, essa é a questão da manutenção de la ordem, del orden. Por quê? Que perspectiva de transformação estamos falando? De quê? Daquela que vai dar sempre em la ordem, e sempre terminando na homeostase, sempre terminando na estabilidade. Então, não há ruptura, há continuidade. Não se pensa numa ruptura desse sistema. E aí, as crises são mal vistas. Ou seja, as crises são problemas que estão postos no sistema quando o sistema não funciona. E há um pressuposto de que deve funcionar, mas estamos falando de pessoas que não funcionam numa engrenagem como as máquinas. E, às vezes, esquecemos que as máquinas são produtos das pessoas. São resultados da conquista desenvolvimento das forças produtivas. Então, pensamos numa sociedade onde as coisas funcionam como numa engrenagem de mecânica. E por isso o sistema. Por quê? Porque é um funcionamento mecânico. E isto leva sempre, necessariamente, à estabilidade. Ao fim e ao cabo, teremos a estabilidade do sistema, ou desejamos a estabilidade do sistema. Mas nem sempre nós vamos querer a estabilidade do sistema. Às vezes, é melhor que o sistema se rompa, para que nós possamos cambiar, para que as classes possam mudar, para que a sociedade de classe possa transformar.
Bueno, que eu creo que hay una cuestión ahí histórica de fondo, digamos, con respecto al trabajo social en Costa Rica y trabajo social en Brasil, que nos lleva a la comprensión de lo que hacemos actualmente en Costa Rica y por qué abordamos la cuestión terapéutica. Como bien dice Freddy, si hay una inicia, digamos, por una tradición norteamericana que de alguna manera, no solo en Costa Rica, sino en otros países de Latinoamérica, influencia el trabajo social muy fuerte, que nosotros empecemos a trabajar con lo terapéutico, sin embargo, hoy, y con lo terapéutico entendido como un trabajo que se hace con la expresión subjetiva del dolor de los sujetos, ¿verdad? Ya sea los sujetos individualmente, o los sujetos que están en un grupo, o los sujetos en su familia, ¿verdad? Que Entonces, este trabajo con este dolor, con esa expresión de la cuestión social, que es el dolor subjetivo, que nosotros lo venimos trabajando desde hace muchísimas décadas, aquí se trabaja desde una multiplicidad teórica y metodológica bastante amplia. O sea, la dirección técnico-operativa en la parte terapéutica, en trabajo social de Costa Rica, tiene un abanico, ¿verdad?, bastante amplio de teorías que no necesariamente, como usted dice, coinciden con una matriz teórica crítica marxista. Y hay, bueno, precisamente por su desarrollo histórico, pero también por el mismo desarrollo de la realidad. Por ejemplo, sí, si estamos trabajando con una mujer, que es una mujer que está en una comunidad, esa comunidad es una comunidad excluida, donde ella tiene muchísimos problemas para alimentar a sus hijos, para alimentarse ella misma, que no tiene un trabajo. Ahí hay una serie de cuestiones evidentes de manifestaciones de la cuestión social arraigadas a la comunicación de la inicial, ¿verdad?, que está el trabajo y como una expresión de la desigualdad. Eso está muy claro. Pero además, si esa mujer, además de esa situación, está sufriendo un proceso de violencia con su compañero, ¿verdad?, y ese compañero la golpea y además la pone en un peligro hasta de morir. Entonces, en el momento en que nosotros atendemos esa manifestación específica, que son muchos elementos los que están ahí, ¿verdad?, la pobreza, la violencia, etc., y esta mujer llega en un proceso de crisis porque no sabe qué hacer, porque está enganchada en el dolor que le genera ese proceso de violencia más todas otras situaciones, entonces de pronto empezamos a acuñar una serie de elementos teóricos y metodológicos para explicar y para explicar esa situación de violencia que tiene que ver con el género, que tiene que ver un poco con explicar el patriarcado y para intervenir, y de ahí empezamos a hacer por ejemplo intervención en crisis. Entonces, para lograr hacerla
un ejemplo de qué es la intervención en crisis.
La intervención en crisis es un método de trabajo terapéutico para que esa mujer logre, en su momento que está confundida por la situación de violencia, que no logre como evidenciar cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones, es para lograr que esa mujer logre tomar conciencia de lo que le está pasando y logre ya, en un estado de mayor tranquilidad, empezar a trabajar otros elementos de su situación de violencia. Por ejemplo, si quiere dejar al compañero que la está agrediendo, cómo conseguir un trabajo para allá, las cuestiones de la pobreza, etc. Entonces, esta atención de los fenómenos sociales vinculados a temáticas como la violencia, como el abuso sexual, etc., como conflictos familiares, han llevado paulatinamente a que nosotros busquemos elementos operativos que nos permitan comprender o que nos permitan tener una caja de herramientas que coincidan con la atención inmediata que se manifiesta con estas características. Pero es una parte, no significa que lo que hacemos en trabajo social, en terapia, digamos, que esa intervención en crisis se quede ahí, que atendemos eso y como si fuéramos psicólogos le decimos, bueno señora, ya se siente mejor, que dicha, que le vaya bien, vaya a su casa, siga en su situación de pobreza, deje a su compañero y no tiene cómo alimentar a sus hijos, eso no es problema nuestro, ¿no? Hay un común denominador, si usted habla con las trabajadoras sociales que han realizado intervención terapéutica, de ver el contexto donde esa mujer está viviendo esa situación de violencia, no individualizada, sino ver la situación más allá de eso. Entonces, paulatinamente eso ha hecho que busquemos elementos metodológicos para lograr intervenir en la realidad desde esas múltiples manifestaciones, ¿verdad? Y por eso lo hemos abordado la parte terapéutica. Sin embargo, yo creo que lo comparto con muchos colegas, de que la terapia no debe ser una individualización ni una psicologización de la cuestión social, sus manifestaciones, sino que puede ser también una terapia para la emancipación, para la liberación. El meollo del asunto es que no todas las cuestiones que nos explica la parte técnico-operativa coinciden con esta raíz, digamos, con esta matriz teórico-crítica. Y algunos combinamos, por ejemplo, yo a mis estudiantes, ahora que estamos viendo la parte de grupo, tratando de ser coincidente también con una visión crítica, trabajo con la propuesta del grupo operativo de Pichón Rivier, que tiene bases marxistas, sí, pero también tiene bases de psicoanálisis de Melanie Klein, ¿verdad? Entonces ahí uno podría decir, herejía, ¿verdad? Herejía, o sea, algo terrible. estar en el contexto de tener trabajo, en la realidad con un grupo, de pronto este marco de acción, esta caja de herramientas que nos brinda Pichón Rivière y otros autores que siguen su propuesta, es bastante, bueno, a mi modo de ver, es bastante útil para intervenir en la realidad sin que eso mine o destruya las raíces críticas o la posibilidad crítica de comprender la realidad. Por lo menos esa es mi posición. Yo creo que hay unas teorías que sí no coinciden con una visión crítica. Yo no puedo trabajar desde el conductismo y decir que tengo una posición crítica porque le estoy diciendo al sujeto qué hacer y cómo hacer y qué hacer es un reflejo condicionado. Pero desde otras posturas, aunque no sean 100% desde esta matriz, pero son coincidentes y para mí no implica tanta contradicción.
Se quiere hablar enseguida, sí, sobre esto, ¿no?
Sí, desde acá se está planteando acá. Yo le pedí la atención y me
surgieron
varias dudas. Me surgieron varias dudas del caso que me plantea Carolina, dar ejemplo. Porque ninguna de las manifestaciones y situaciones muy particulares que ya mencionó, ¿verdad? De la mujer cercana a la comunidad con desigualdades, etcétera, que también es sufre violencia familiar y todo lo demás, yo no noto cómo ninguna situación no pueda ser comprendida, investigada desde la dialéctica, que estamos viendo ahora, ¿verdad? Bueno, comprenderla como un movimiento, como una totalidad, como una expresión de contradicciones, que son situaciones donde se dan las mediaciones, como una posibilidad, donde la dialéctica no calza, ¿verdad? Por ahí. Y yo diría, y también es un poco lo que nos ha tenido en Costa Rica, que el método dialéctico, particularmente en una teoría marxista, no se haya desarrollado en lo que son materias terapéuticas, es porque también hay sesgos históricos con el racismo, ¿verdad? Lo que han señalado que es una teoría inherentemente macroeconómica, ¿verdad? O que es macrosocial, pero no también para espacios más micro, por decirlo así, como la familia, como la seguridad. Lo que se quiere interpretar el marxismo como la plusvalía y la lucha de clases del cuerpo proletario contra la capitalista, y ya no se ha explorado en otros espacios, pero no porque sea una limitación del método materialista histórico y dialéctico, sino porque es un reto que todavía no han asumido de fondo los científicos sociales, los teóricos sociales de nuestro país y yo creo que en el mundo, ¿verdad? Pero eso implica también en relación con lo que preguntaba Pablo, cómo lo podemos hacer, cómo podemos pasar esto a nuestra intervención. Yo creo que es uno de los retos que tenemos, ¿verdad? Si yo me llamo marxista y creo en la dialéctica, pues mi reto es ver cómo puedo ser coherente con esta visión de movimiento de Italia, de las elecciones, de las mediaciones y de la derecha, a la hora de trabajar con una intervención con la familia, con un grupo de familias, con un grupo de mujeres agredidas en la clínica. Porque yo creo que todas ellas, en ese grupo, todas las familias, presentan eso. Las familias son movimientos, son una totalidad, son pequeños partes que interactúan, que tienen intereses en conflicto, ¿verdad? Y por eso se dan las expresiones de violencia en la familia. Y se dan esas contradicciones en todas las mediaciones que hemos hablado. Entonces yo no siento. ¿Por qué? Porque sin que la dialéctica no me puede ayudar también a superar ninguna situación que podemos encontrar ahora. No que sencillamente no hemos asumido ese reto con la rigurosidad teórica con la que la hemos asumido, sino que preferimos lavarnos las manos a veces y decir, ah, no, esta me queda más fácil. Aunque esa otra me queda más fácil, ¿qué? Porque políticamente me conlleva a asumir posiciones diferentes.
No. Yo voy a hacer solamente unas 5, después nos tenemos que continuar. Hay Marcos, después Livia, ustedes, Ana, también, más uno solamente, ustedes. Pronto. Y vamos a seguir, que esto es un asunto enorme. Nosotros no podemos nos dedicar solamente a esto. Entonces, acho importante que se abra para la discusión, pero tenemos que encaminar. Então, Marcos, después Livia.
Pero con esto que plantea Carlos, que me parece muy interesante, ella habla de una herejía, que obviamente es una herejía ecléctica, ¿verdad? Para ser más concreto, ¿verdad? Yo me pregunto si desde otras posibilidades teóricas no es posible también tener una posición crítica y políticamente comprometida. Porque justamente yo lo hablaba ayer con unas compañeras y decíamos, mira, estamos haciendo algunas cosas que tienen una orientación positivista, pero igualmente nuestra gran preocupación es el cambio de este mundo, es la transformación. Es tener conciencia de que tenemos un proyecto ético-político, pero que quizás en algún momento no tiene una plena coincidencia o un pleno arraigo con la parte marxista. Entonces, por esto, digamos, coincido con Caro mucho en el sentido que hay también una preocupación y una búsqueda. Y lo reflejo en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres o los varones que tienen algún nivel de depresión, obviamente la depresión no tiene una connotación capitalista, es una condición más biológica que nada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se podría trabajar eso? ¿Cómo podríamos abordarlo teóricamente? Y también recuerdo un ejemplo muy interesante de dos colegas diferentes que trabajaban con mujeres adolescentes embarazadas solteras. Entonces, una colega se dedicaba a criticar porque habían quedado embarazadas sin casarse, y otra colega lo que hacía era trabajar con ellas sobre el manejo de su sexualidad, su derecho a placer, su derecho a seguir sobre su cuerpo, e inclusive a que ellas pudieran buscar trabajos que no fueran lo que tradicionalmente tenemos trabajos para mujeres, sino que fueran trabajos, por ejemplo, informática, la parte de toma de decisiones. Pero yo siento que unas colegas tenían una visión inclusiva, más inclusiva a la mujer y mucho más amplia que otras colegas que efectivamente solamente pasaban recriminando en que la mujer hubiera tomado esta decisión. Entonces, un poco es como la pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad?
Entramos en un mar de contradicciones. cuando hablamos de lo terapéutico, cuando hablamos de la atención a ciertas problemáticas, eso es un mandato que tenemos institucionalmente, o sea, es una demanda. Y igualmente, creo que esa comprensión la podemos hacer, pero ¿cuáles aportes tenemos desde la dialéctica para abordar algunas temáticas específicas de las que hemos aprendido en este momento? Por ejemplo, atención, ofensores sexuales, que es algo,
¿cuál?
Ofensores sexuales, personas que han cometido delitos sexuales, es una demanda, y lo hacemos en el país, con el referente del enfoque cognitivo-conductual, por ejemplo. Y eso es lo que, o sea, nos hemos atrevido a aplicar ese modelo porque es del que tenemos los referentes que han dado algunos resultados. No sé si en su país tiene otros, porque yo sé que esto también, a mí me costó un poco incorporarlo, todo el enfoque y de empezar a... Porque creo que no era, o sea, había que, si vamos a aplicar un enfoque, apliquémoslo bien. Entonces fue como ubicarnos en eso, y sí estamos en ese mar de contradicciones. Pero es interesante, o sea, a mí me gustaría conocer qué otros aportes hacen, digamos, desde el enfoque, desde la teoría dialéctica, para la atención de esas problemáticas que tenemos una demanda. Dentro de las contradicciones,
no es una demanda.
Era la misma línea. Yo concuerdo con Christopher que se puede explicar, con lo que comentaba Greta también, se puede explicar de cierta manera, pero complementando lo que dice ella, la señora de la cama, ¿cómo se llama?
Ana.
Va en relación de cómo puedo explicar de esta manera, pero cómo hago para intervenir. Tal vez, de una manera, ellos como la calificó. Claro, existen muchas formas de poder intervenir que de igual forma dan un resultado, y un resultado que beneficia a la persona, que realmente está logrando un reconocimiento de derechos, o que supere su condición o situación, o lo que le está pasando en ese momento, que tal vez no van acorde o no van en la misma línea que la explicación que se le está dando. El punto es cómo llegar a ese... a lograr articular la manera como consigo, como contento, y la manera como intervengo.
Sí. ¿Lista?
Yo quisiera también complementar lo que Carolina ha compartido con nosotros, con otro ejemplo, que es el ejemplo de la violencia social. Entonces, quizás también se pueda pensar que seríamos un poco contradictorios en la historia de trabajo social, que estamos hablando de un enfoque de violencia social que se apoya muchísimo en un enfoque en la teoría sistémica para comprender las organizaciones. Y yo puedo decir con mucha autoridad que no hay ninguna contradicción en lo que se está haciendo dentro de la violencia social, porque estaríamos haciendo dos cosas distintas. Estaríamos formando trabajadores sociales, ¿verdad?, con una producción PIB, que luego los llevamos a un ejemplo de violencia social para que sean instrumentalistas. Y eso no está ocurriendo. Entonces eso nos lleva al tema.
Yo soy formada en violencia social y por lo menos conmigo no ocurrió.
Lo que quiero decir es que es muy importante, no, y por eso que se ha dado esta dimensión en este nivel. Porque no podemos analizar cosas.
No podemos analizar
cosas cuando de verdad no estamos ahí adentro y estamos conociendo qué es lo que se está haciendo. Entonces, yo he escuchado las posiciones de ustedes y yo diría, bueno, muy bien, las personas que están aquí, que trabajan en direcciones, en jefaturas, de unidades de servicio social, el materialismo dialéctico nos permite comprender a las organizaciones productoras de servicios. Nos permite conocer su génesis, sus contradicciones, las estires y entonces se tienen porque están en el centro de la política social, eso nos permite. Pero cómo las gerenciamos, cómo las conducimos, cómo las llevamos a lograr sostenibilidad en medio de un contexto capitalista, eso se las trae. Entonces tenemos que tener un análisis macrocontextual muy crítico, pero también tenemos que recurrir a otras teorías que nos ayudan a tomar las decisiones en el momento de gerenciar. Y ahí yo quisiera decir que también muchas veces analizamos algunas teorías, nos quedamos con una idea de ella, y por ejemplo la teoría sistémica ha dado evoluciones muy importantes, y ahorita en este momento estamos hablando de los sistemas complejos, y los sistemas complejos no son sistemas cerrados, no son sistemas que no cambian, son todo lo contrario, son sistemas vivos, y cuando decimos vivos es que están en permanente cambio, que están transformándose diariamente, y esta teoría de la complejidad lo que está intentando es ver cómo miramos esa complejidad que está ahí moviéndose, y eso es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, y por otro lado, desde esa perspectiva, si nosotros visualizamos los sistemas vivos, la gente es sobre el centro de esos sistemas, y la gente está siendo concebida como un talento humano, que es la única posibilidad que tenemos de hacer transformaciones en la gente. Entonces yo creo que no deberíamos, sí debemos estudiar y conocer, pero no debemos satanizar ni una cosa ni la otra, sino más bien todo lo contrario, lo que estamos creo que sacando de conclusión de este taller, que es que en la medida en que tengamos mayor conciencia y una posición más crítica sobre las teorías y sobre la realidad, nosotros vamos a tener intervenciones más consecuentes, más pertinentes en función de esa sociedad cultural.
Bien, es una polémica enorme que nosotros sabemos que no vamos terminar aqui, felizmente, vamos continuar discutindo e vamos continuar debatindo o que é importante, não? Por quê? Porque há posições discrepantes, diferentes, divergentes, e eu, desde o início desta oficina, nós decíamos: todas as teorias não são neutras. As teorias estão carregadas de posicionamentos, de valores. E aqui estamos falando de campo de valores, né? De campo de coisas que nós, que quando, quando se habla sobre isto, a tendência é justamente que toda a gente queira falar, queira discutir, queira dizer o que pensa ou não. Eu creio que o importante é que nós compreendamos algumas coisas e que isso se quede para nós como compreensão do que se, de fato se trata. Ou seja, não é falar sobre teoria, não é falar sobre instrumentos. Os instrumentos que se aplicam, que também não são neutros, esses instrumentos, eles se interpõem entre a teoria e a ação propriamente dita. O que é a ação profissional? O que é a prática? A prática é uma ação consciente sobre uma realidade no sentido de transformá-la. Portanto, toda ação é para transformar. Mas há ações que desencadeiam maiores possibilidades de transformação, outras menores possibilidades de transformação. Outra coisa que é importante, nós temos, compreendemos muito mal o que são as teorias. A teoria, por exemplo, eu não vejo como as pessoas não pedem para a teoria social de Durkheim dar respostas para o trabalho social. Não vejo por que as pessoas não dizem. Por que o positivismo não dá respostas para o trabalho social? Por que não se pede para Marx Weber dar respostas para o trabalho social? Nós estamos dizendo que há teorias que explicam a realidade. Há teorias que têm uma ênfase maior em um fator econômico. Por exemplo, na teoria social de Marx, habla de um fator econômico em meio de vários outros fatores. Ela não vai definir ou retirar ou abstrair todas as outras determinações que estão postas nas questões que vocês plantearam aqui. Por exemplo, como Marcos coloca do agressor, é agressor que se diz, do agressor. pero la, en la sociedad burguesa, el momento predominante que más explica a los demás es el hecho de que nosotros tenemos una división entre clases y que las personas de una clase sufren más do que las otras. Quien trabaja en la justicia sabe muy bien que la ley para pobres es una y la ley para los ricos es otra. Quien no sabe disso desconoce exactamente las posibilidades, la realidad que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en Brasil hay muchos políticos que por toda la vida roubaram, son corruptos y están en las cadenas de como deputados, como diputados, como vereadores, prefeitos, alcaldes, etc. Entonces, si esto no explica, también si esto no se explica la realidad de la sociedad capitalista. Entonces, hay una explicación que no se reduz a la cuestión de las clases, pero es una explicación muy importante porque sin ella yo no consigo comprender el agresor y mucho menos porque en la sociedad capitalista donde los hombres tienen más poder do que las mujeres, en esa sociedad las mujeres son culpabilizadas y los hombres son disculpados, ¿eh? Son protegidos por las leyes. Entonces, si no pudo reducir las explicaciones a esos factores de la lucha de clases, también tampoco pudo retirar o abstraer este factor de la lucha de clases. Creo que nosotros tenemos que seguir discutiendo, haciendo un curso, creo yo, sobre esto que nosotros estamos planteando. ¿Por qué? Porque en todo lo que Carolina habló con relación a mirar los problemas desde cómo esto se da en la singularidad de los individuos, en las situaciones singulares y cómo estas determinaciones más universales de una sociedad burguesa, de una sociedad machista, de una sociedad en la cual las leyes estão protegendo determinados segmentos de classes, determinados segmentos de la sociedade, como as singularidades para compreender a questão de agressor, eu pude me utilizar de elementos de la universalidade de la sociedade capitalista. E como, não somente isso vai explicar, porque há outros fatores, mas com este método que nós somos trabajamos dos días que es absolutamente insuficiente, ¿cómo nosotros podemos comprender esta situación? La otra cosa es cómo y qué medios nosotros estamos nos utilizando. Yo, por ejemplo, no me veo capacitada para utilizar cualquier método terapéutico. En Brasil, tampoco los asistentes sociales, los trabajadores sociales, están capacitados. Nosotros solamente tenemos una cadena muy pequeña de 6 meses, de 4 meses, para discutir la psicología social, o sea, las formas de socialización entre los hombres en el aspecto de la socialidad, por tanto, la psicología social. Nosotros no tenemos en nuestro plan de estudios cualquiera posibilidad de los trabajadores sociales hacer prácticas terapéuticas. Nosotros tenemos sí, necesitamos sí la necesidad que tenemos de oír, de apoyar, de informar y de encaminar para los profesionales que tengan el dominio del campo psicológico. Por tanto, nosotros tenemos un debate sobre lo que se llama en Brasil el servicio social clínico, pero nosotros no tenemos nadie en las directrices, en la enseñanza que permita y que capacite que nos ou somos assim? Então, não dá para, na formação, um profissional não receber isso e depois me procurar porque essa, isso significa que a nossa formação não prepara. E é um risco muito grande. Não sei como isso aqui se dá, porque creio que a ser prática terapêutica, ou seja, a ser apoio, né, receber, acolher, são coisas muito diferentes de uma prática terapêutica que exige manejar instrumentos, instrumentos que permita intervenir em el aspecto psicológico. Outra coisa é dar conta do aspecto da subjetividade. São duas coisas diferentes. Uma é intervenir em el aspecto psicológico. A outra é trabalhar com a subjetividade que é própria de los indivíduos. É própria de los sujeitos. Ninguno sujeito é só matéria. É matéria, tem necessidade do estômago de comer e há necessidades de pensar, de desarrojar-se intelectualmente, desarrojar-se no âmbito de construir sua subjetividade. Neste âmbito da subjetividade, os aportes marxistas dão conta de apoiar, de explicar e de permitir uma intervenção para levar a este, para desencadenar processos emancipatórios. Porque se compreende que os sujeitos são o centro da ação, ou seja, é o homem que transforma. E, portanto, não é um homem em abstrato, pero um homem que está carregado de todas as determinações que nós decimos universais e particulares de sua classe. Então, creio que necessitamos de mais debates e profundização para que possamos compreender que de uma teoria da sociedade não pude extrair os instrumentos para uma profissão como qualquer outra. Nem a psicologia se extrai diretamente, senão por meio de múltiplas mediações, dentre as quais os instrumentos que nós vamos trabalhar. E aí, esses instrumentos, que é parte de uma instrumentalidade da profissão, não são neutros. São, eu vou elegê-los em termos de valores que nós vamos. Pode elegar. Valores que nós que hacemos? Agora vamos apagar a luz. Agora vamos virar. Hágame cuenta que há uma pizarra. Hágame cuenta que há uma pizarra aqui. Com pizarra ou sem pizarra, nós vamos encaminhar para a finalização, que eu espero que seja bem finalizado. Adiós, Pablo. Gostaria só de terminar, de encaminhar para uma coisa. Me parece que este evento foi muito bem sucedido em termos de conseguir reunir segmentos da categoria profissional, de nossa totalidade, que é esta profissão. Nesse sentido, quero felicitá-los aos organizadores, que são a Escola de Trabalho Social, as companheiras Ivete, Lorena, Marta. Quero felicitar as profissionais da justiça, com muito gosto conhecê-las, e felicitar o Colégio de Trabalhadores e os estudantes de sua organização por estarem empenhados em um debate que é muito fecundo é muito fértil, porque nós só podemos crescer no debate, porque quando duas pessoas discutem, nós paramos para ouvir o outro e reelaboramos nossas ideias. Então, isso é muito importante, o debate, a polêmica, a boa polêmica, a polêmica respeitosa, porque no espaço da universidade, no espaço da pluralidade de ideias. E nós temos que ter respeito pelo outro. No Brasil, nós somente conseguimos aceitar a pluralidade quando nós nos aproximamos do marxismo. Por incrível que possa parecer para toda a gente que há pessoas que têm um certo conhecimento do que fala do marxismo. Por quê? Porque é justamente quando se terminou com uma hegemonia de anos que era de um tipo de pensamento que era bastante conservador e que não permitia que outras ideias adentrassem em trabalho social. Nós temos 70 anos de trabalho social no Brasil. Nós temos 20 anos de aproximação com o marxismo. 23, 25 anos, por exemplo, de maior aproximação para estudar mais profundamente esta teoria social. Então, vejam como é recente e como nós estamos aprofundizando, né, cada vez mais e tentando buscar as respostas, não na teoria, na prática. Então, só queria dizer, no âmbito da teoria está no âmbito da possibilidade, no âmbito da prática está no âmbito da efetividade, entre uma coisa e outra. Há uma distância, nem tudo que a teoria me permite pensar, ou vislumbrar, ou identificar na realidade, eu pude fazer, porque a realidade mesma tem uma estrutura que não permite toda a teleologia ser implementada. Então, muitas vezes, nós olhamos a realidade e dizemos, aqui a teoria não. Não está bem, não se aplica. Muitas vezes a gente olha para a instituição e diz que a teoria não se aplica, mas eu estou entendendo essa instituição como uma contradição ou como um sistema, são coisas diferentes, ou como um sistema, ou estou vendo a instituição como uma outra teoria que eu estou aqui tentando buscar, uma outra forma de compreender a lei da sistêmica, da marxista, como fato social, que vai dizer todas as coisas se transformam em fato social, que Durkheim vai dizer. Então, é importante que nós tenhamos claro que vamos continuar discutindo, mas creio que criar novos espaços para que isso aconteça. Outra coisa importante é que nós no Brasil conseguimos fazer uma discussão sobre a ética para atualizar nossa visão da ética, que não é mais um código. E não se pode reduzir a ética em um conjunto de como fazer, né, de pautas de o que fazer, ou um conjunto de um elemento de moralização dos indivíduos, dos sujeitos. Então, vocês creem que outra coisa a se desencadenar é uma discussão que talvez através de colégio em conjunto com a universidade, se puder fazer seminários. Agora, por supuesto, me parece que esta discussão de la teoria e do método é muito importante. Então, há necessidade de fazer cursos, de se promocionar momentos para que tenhamos oportunidade de la reflexão. separación fuese más cerca, yo podría volver. Si no fuese tan gustoso, también. Porque es un debate que para mí es muy caro, es muy fecundo, es muy rico. Y nosotros tenemos que discutir con ellos. Entonces, yo podría, para encerrar este evento, esta oficina, decir o pensar en conjunto con ustedes de formas de tener mayor participación de los trabajadores sociales en las actividades da universidad. Como por ejemplo, sé que ustedes van a implementar los núcleos de estudios de investigaciones, que en Brasil está funcionando muy bien, y con eso podemos traer los profesionales, porque a la otra cosa es la distancia entre la formación y los espacios de ejercicio profesional, la enseñanza y los espacios de trabajo, el mercado de trabajo. Entonces, muchas veces, nosotros tenemos que buscar en el mercado de trabajo contenidos para nuestras disciplinas, nuestros cursos. Y la investigación permite que nosotros traigamos las prácticas que están sendo desarrolladas en el campo profesional para lo ensino, el ensino de la enseñanza del trabajo social. Hay una distancia, sí, entre la academia y entre el mercado de trabajo. Y nosotros somos responsables por esto, tanto aquellos que están afastados de la academia, como nosotros que estamos confinados en la academia. Entonces, hay elementos importantes que podemos pensar en conjunto, en el colectivo, para hacernos, por ejemplo, la formación de los núcleos que son ubicados en la universidad. Una otra cosa importante, hay alguien del colegio aquí, es del colegio. Del colegio.
Soy profesora de la escuela, tengo presentación de la escuela, soy miembro de la
comisión. Perfecto. Entonces, nosotros conseguimos hacer un trabajo muy interesante en el colegio con comisiones. Entonces, hay una comisión, por ejemplo, sociojurídica. Hay casi que 10 trabajadores sociales de esta área interviniendo y se reuniendo en el colegio sistemáticamente para promocionar eventos, para el seguimiento, para discutir, para estudiar. Hay también, en términos de la asistencia, una comisión de trabajadores sociales ubicados en el colegio que discuten las cuestiones de la asistencia. Há uma comissão de formação profissional ubicada em el colégio, porque não dá para pensar formação em separado do exercício profissional. Então, temos que buscar formas de articular nossas lutas coletivas em termos de la categoria. E agora também, como lembrou alguém, a JEP, en formas de buscar garantía de nuestros espacios de trabajo. Creo que tenga sido Fred ayer que tenga hablado sobre los sindicatos, la necesidad que nosotros tenemos de articular nuestras luchas, tanto internas como con la lucha de otros trabajadores. Entonces, estas cosas son importantes. Y la otra cuestión es entonces que el colegio, me parece que ya están pensando en hacer una revisión del código de ética. ¿Sí? Para eso es necesario hacer un debate sobre la cuestión de la ética. ¿De qué ética se trata? Creo que este libro de la colega brasileña pode fomentar las discusiones, las reflexiones sobre las, la perspectiva posta en la ley. ¿Alguien gostaria de hacer contribuições no sentido de que para onde podemos ir, aonde podemos, o que podemos alcançar em termos de trabalho coletivo, conjunto, alguma sugerência, coisas que os estudantes andam pensando, planeando? Pensam que seja viável estas sugerências? Essas que eu plantei? Sim? São viáveis. Que silêncio agora! Porque não temos mais aqui. Sim? Vamos. Se encerrar entonces para encerrar, yo quería agradecer más una vez la paciencia, la amistad de toda la gente de aquí, sobre todo porque fueron muy amables, no se cansaron mucho de me oír, y pido disculpas por ter muchas veces assassinado, cometido erros com esta língua belíssima que é o castelhano, pelo que eu não domino, mas quero também de público, prometer que vou melhorar, vou estudar mais, ser mais aplicada e de uma próxima vez que eu pude realmente me comunicar melhor e não cometer tantos erros. E para encerrar, então, quero somente dizer que estamos em Brasil, aguardando toda a gente, que serão bem-vindos. E somente para terminar, pura vida!